Bom dia, meu nome é Yusuru. Você está ouvindo Astrologia Tradicional, mais Astrologia menos New Age, para quem acha que astrologia é coisa séria. Neste podcast, eu vou falar sobre a Lua. Tudo que você queria saber sobre a Lua, que era um podcast que estava na ordem, acabou ficando esquecido e fiquei devendo. Então é isso. Para saber mais sobre astrologia, veja nosso site www.astrologiatradicional.com.br. E nos vemos. Então, falar sobre tudo que você queria saber sobre a Lua. Qualquer coisa, visite nosso site astrologiatradicional.com.br. Meu nome é Yuzuru e este podcast você pode ouvir, se já não está ouvindo, não só no nosso site, mas também em vários apps de podcast como Stitcher, o iTunes, Deezer, TuneIn e vários outros. Vamos então falar tudo que você queria saber sobre a Lua. Bem, na astrologia tradicional nós temos sete planetas e eles são categorizados basicamente da ordem em que eles estão do mais longe até o mais próximo ou do mais lento para o mais rápido. Então, nós temos desde Saturno, que demora quase 30 anos para dar uma volta no zodíaco, seguido por Júpiter, Marte e Sol. Vênus e Mercúrio, Sol, Vênus e Mercúrio já vão, demoram um ano mais ou menos para dar volta no zodíaco, e até o nosso satélite, a Lua, que é o sétimo planeta, então ele dá volta em apenas 29 dias, 28, 29 dias, sendo o planeta mais rápido. Do ponto de vista, então, da astrologia, do ponto de vista, não diria esotérico, mas místico da astrologia, nós usamos o modelo ptolomaico, que se relaciona, por exemplo, com a cabala e outras coisas, que forma então as esferas que vão, e então vão desde o mais sutil, o mais distante, que seria a esfera de Saturno, indo cada vez mais próxima até a esfera da Lua. Então a Lua serve de fronteira. Acima da Lua nós temos a esfera celeste dos planetas, que eles mudam apesar de continuar os mesmos. Então Marte está sempre o mesmo, apesar de ir mudando de signo. Então ele segue um ciclo eterno. E acima deles tem as estrelas fixas, e acima das estrelas fixas, não vamos comentar no momento, depende da visão neo-hermeticista, etc., gnóstica, etc. O mundo material, então, é chamado de sublunar, o mundo da geração e da corrupção, vida e morte, nascimento e morte, primavera, verão, inverno. No mito de, num, no mito platônico da alma, a alma ela decide encarnar no mundo, porque o espírito deseja a matéria e a matéria deseja o espírito. Então, a matéria, ela, para encarnar no mundo, ela recebe sua chamazinha e vai lá, passando por cada uma das esferas, Saturno, Júpiter, etc., até estar suficientemente formada para materializar, e a última fica então na Lua, que tem um mito que eu não sei exatamente de onde, que aparentemente dizia que então que as almas desciam na Lua nova e na Lua cheia, que pode ou não ter sido a origem então do Sun, que vocês podem ver no mapa, ou Syzygy Antinatevitaten, que basicamente é a Lua cheia ou a Lua nova antes de um mapa natal. Então qualquer pessoa humana nascida, ela vai ter o seu mapa e vai ter uma lua cheia ou uma lua nova imediatamente anterior, que é chamada de Sun. Então, este Syzygy, este Sun, ele Ele então seria então um dos momentos importantes e por isso que ele é considerado nos mapas de astrologia tradicional. Em astrologia moderna você provavelmente nunca ouviu falar. Então ele é considerado um dos pontos que dão caminhos espirituais ou propósito de vida e também é um dos pontos que se dirige por direção primária para quem. Se você não entende, não importa, é apenas para questão mais avançada. Então vamos ver algumas atribuições básicas da Lua. A Lua, sendo um planeta feminino, ele tem certa. Ele é um planeta feminino, ele é o planeta mais rápido. Então, sendo feminino, ele tem simbologia de mulheres. Seres femininos de maneira geral, mães de maneira geral, partes chamadas femininas do corpo, como o útero. Os seios em si não, mas apesar de que o signo de câncer representa dois seios. O leite materno, então, por exemplo, o leite seria um alimento que a gente atribui à lua, por ser branco, por ser, obviamente, de uma mãe, no caso a vaca, para o seu bezerro. Então, essas atribuições maternas vão todas para a mãe. Tem a atribuição geral de mulher para um homem, heterossexual ou não. Ele tem a representação e que mais? Então, por exemplo, a mãe, seja do homem ou da mulher, vai ser representada em geral pela lua. Tem uma representação de mente, tem uma representação das pessoas em geral, que são o povo. Se nós fôssemos pegar, por exemplo, tem uma representação de água. Então, se fôssemos pegar frutos como a melancia, que tem muita água, fruto como o coco, que tem uma casca dura como de Saturno, mas tem um recheio de água, também poderiam estar entrado numa mistura. As plantas aquáticas ou de lagos e samambaias e águas régias têm essa natureza. Se fosse uma rua, por exemplo, uma rua reta, ela tem a conexão como com os maléficos, como Marte ou Saturno. E uma rua circular que girasse em torno de um centro, tem a natureza mais do Sol, não tanto da Lua. A Lua e Vênus têm naturezas mais ondulares. A Lua, uma mistura de ondular com circular. O Sol, uma mistura de circular com central. O Sol é o luminar diurno, porque obviamente domina o dia. A Lua é um luminar noturno. Aqui uma classificação um pouco diferente de outras, porque você pode pensar no Sol como, por exemplo, o rei, porque ele centraliza. Obviamente, os planetas giram em torno dele, mas do ponto de vista de astrologia, ele está no meio, entre a esfera dos superiores, que é Marte, Júpiter e Saturno, e dos inferiores, Lua, Vênus e Mercúrio. Então, ele estando lá bem no meio, ele é o centro. E tem essa outra postura, outra classificação, outra maneira de ver, que vê o Sol e a Lua mais ou menos como iguais, dependendo de se a data de nascimento é o dia ou a noite. Sem entrar em detalhes, mas por exemplo, em certas coisas como, por exemplo, a saúde, você começa em geral do planeta diurno ou noturno. Então, em geral, eu começo do Sol se a pessoa nasceu durante o dia, começo da Lua se a pessoa nasceu durante a noite, e se não for, eu pego o outro. Mas ele tem uma prioridade em certos temas, como de saúde e felicidade. Então ele ganha, pelo fato de ser o diurno ou noturno, ele ganha uma certa preferência para a disposição geral dessa vida. Como eu falei, a Lua é sublunar, então ela tem certas relevâncias, não só na questão da natividade, do espírito, do caminho de vida, como também de coisas que são mais pontuais. Saturno e Júpiter, eles dominam o cenário do longo prazo. que é a astrologia mundana, a astrologia das nações e dos países, do clima, das grandes catástrofes, epidemias, dos movimentos, da mudança de poder de uma região para outra ou de um grupo para outro dentro de um país. E quem domina esse tema são os mais altos, Júpiter e Saturno. Saturno, como eu disse, demora 30 anos para dar uma volta, mas os ciclos de Júpiter e Saturno são um pouco mais rápidos, são de 20 anos. E eles passam então de 20 em 20 anos apenas, mas seus ciclos para mudar de elemento, por exemplo, do fogo para a terra e da terra para o ar, demoram mais de 2 séculos em geral. Então, esses movimentos de 2 séculos seguem os movimentos dos impérios, dos imperialismos. E da economia, das mudanças sociais científicas e também as mudanças menores, que mesmo assim demoram 20 anos. E a Lua, então, que está no extremo oposto, ela é justamente o cotidiano e o rápido. Então, é ela que é a rainha das eletivas. Sendo a rainha das eletivas, basicamente quase todo dia, o que a gente vê nas nossas eletivas semanais, que a gente publica no Facebook e pela lista de e-mail, você vai ver que a eletiva ela é baseada na influência da Lua. Por quê? Porque ela é a mais próxima da esfera material. E a Lua é conhecida também como a propagadora de influências. Então ela vai estar sempre se afastando de alguém e se aproximando de alguém. Está capturando tendências e pegando uma das tendências dos outros 6 planetas. E também ela tem uma vantagem que, ao contrário de planetas como Vênus, praticamente todos os outros planetas, como a Lua, na verdade, ele é um planeta no sentido correto da palavra, que é uma estrela andante. Só que a gente sabe que ele é um satélite, então ela tem essa vantagem de que ela pode estar em qualquer parte do céu com a mesma probabilidade, ao contrário de outros planetas, que estão sempre conectados ao rei, que é o Sol. Então, por exemplo, Mercúrio está sempre retrógrado quando se movimenta muito longe do rei. Então, a Lua, sendo o movimento eletivo, ela determina a característica eletiva. Lembrando que a eletiva é a astrologia do melhor momento, ou seja, melhor momento do quê? De começar e de escolher. Então, escolher coisas que, digamos, têm um resultado de pouco prazo, que começam e acabam no momento, e as coisas que dão frutos, ou seja, dão frutos daquilo, como, por exemplo, abrir uma empresa. Quando a gente fala de astrologia, de abrir uma empresa, certo? Ou é como no filme lá do Leonardo DiCaprio, Inception, uma incepção. É como a gente está preocupado nos frutos de longo prazo, como casamento, etc. A Lua só não é suficiente, a gente precisa também da carta natal. Para uma coisa de mais que começa e acaba no mesmo tempo, a Lua sozinha também não é o seu papel. O papel dela é mais essas coisas que a gente tenta escolher uma coisa importante, como começar com o pé direito, tá? Que não sejam tão grandes quanto um casamento, que daí eu preciso dar Natal. Mas mesmo assim, a Lua muitas vezes dá. Então, tem alguns alunos que, por exemplo, fazem coisas como mediação de conflito e começaram a ver a Lua e me falaram às vezes que de um dia que a Lua está fazendo trígono para um dia que está fazendo oposição, o número de conciliações no dia pode baixar de 80%, subir para 80% ou baixar para quase nada. Então, são fatores que afetam os humores gerais, afetam as tendências gerais. Então, claro, isso é para todo mundo, e portanto é uma tendência geral. E algumas pessoas vão ter tendências específicas para bom ou para ruim. Então, na eletiva é muito importante. E outro que também é bem digamos, preso no nosso mundo mais terrestre, mais de curto prazo, são as horárias, que é a maneira que a gente usa para fazer divinação, né? Então é o que é o equivalente do tarô, para quem não sabe, seria o equivalente do tarô na astrologia. Você faz uma pergunta, vê os astros no momento e não tem absolutamente nenhuma questão de que horas ou que dia você nasceu. E sim, a carta do momento é vista de uma maneira bem, usando técnicas que são bem, eu não queria dizer frágil, que são bem momentâneas, que dependem muito da precisão daquele momento, para que depois de 1 hora, talvez já seja outro momento, já seria outra carta. E sendo o planeta mais rápido de todos, a Lua também é importante. Então a Lua não é a única importante, mas, por exemplo, numa questão, vou ganhar o emprego. Vamos supor que o planeta que me representa está na casa 10 do emprego. Só, ganhei emprego? Não. Mas tem uma coisa que você está lá. Mas se a Lua estiver fazendo um aspecto, isso muitas vezes, ou até geralmente, é suficiente para desempatar. Então, por exemplo, o meu planeta está na 10 e a Lua está fazendo um trígono para um planeta que a recebe, por exemplo, Júpiter, e ela está em Peixes. Então Júpiter recebe esse aspecto, conclusão positiva. Então são esses tipos de coisa que a gente pode usar, principalmente em objetos perdidos. Por exemplo, a Lua, ela já tem a simbologia natural do objeto, que é estar perdido, é o objeto que está se movendo, principalmente se for uma pessoa perdida, talvez um gato. Mas mesmo um celular, ele é bem representado pela Lua, pela questão do objeto perdido, em movimentos, estando em algum lugar. Numa questão, por exemplo, de compra e venda, a Lua é o objeto comprado e vendido, certo? Então a Lua, ela se afasta de alguém e vai para alguém. Este se afasta, quem seria? O vendedor. O objeto se afasta e ele vai para o comprador. Então isso pode nos dar indicações, por exemplo, indicações complementares, já que numa horária o mais importante seria o ascendente, seja para o comprador ou vendedor, mas da pessoa que está perguntando. Mas isso pode dar indicações, por exemplo, se a Lua está vindo para mim, pode ser que isso significa que eu vou receber minha mercadoria, certo? Em perguntas em geral, uma das coisas que quem aprende astrologia, aprende lá uma astrologia horária, aprende umas lições do Lilly, que fala que é o co-significador, e daí fica brigando com aquela coisa de que significa co-significador, etc. Não, o significador é sempre o ascendente, é sempre o senhor do ascendente. Eu sou sempre o senhor do ascendente, e caso a pergunta não seja sobre eu, seja sobre um amigo, seria o regente da 11, por regiomontanos, tá? Não é por signos inteiros de jeito nenhum. Se fosse o marido, mulher, esposa, amante, ficante, casa 7, certo? Nada de 5, casa 7, e da outra pessoa. Também serve para inimigos e até para pessoas em geral, tá? Daí este regente, que seria o representante daquela pessoa. Então a Lua não é bom dizer que é co-significadora, mas ela é significadora em geral, é significadora em geral da questão. Então, se ela está ruim, alguma coisa está ruim. Mas se, por exemplo, o meu planeta e o planeta da coisa que eu quero estão lá fazendo as coisas que eles têm para fazer bem, o resultado é positivo, independente da Lua. Mas talvez traga alguma dificuldade. Outra possibilidade é que a Lua, geralmente, ela traz uma questão de tempo. Então, se, por exemplo, eu tenho Marte, trígono com Saturno, e 3 graus de distância, poderia ser 3 semanas, 3 meses. Daí eu vejo lá a Lua com um aspecto distante de talvez 7, 8 graus. Ok, 7, 8 graus poderia ser o quê? 4 semanas. Então eu vejo por aí, eu tento adequar o tempo. 2 meses, 8 semanas, tá mais ou menos por aí, certo? Então, ou então ela dá cadeia de eventos, por exemplo. Eu cheguei à conclusão de que o emprego vai ser conseguido. Vai conseguir. Só que a lua antes ela passa por uma coisa ruim, depois vai por uma coisa boa. Ok, obstáculo, certo? Agora, se eu não tenho certeza que o emprego vai ser obtido, daí uma lua, como eu falei, indo para coisa ruim, pode ser, provavelmente é o significado de que não vai ganhar o emprego, é a coisa da notícia ruim. E o aspecto bom que vem depois, provavelmente uma notícia boa de outra área. Então, do estilo, alguma coisa do longo prazo, por exemplo. Ok, não, este emprego não tem, mas eu acho que tem boas notícias no futuro, talvez em 3 meses, por exemplo. Então, essas são as funcionalidades que a Lua tem por ser o mais próximo do mundo terrestre. Vamos falar então antes de dois aspectos importantes para terminar. E esse para terminar um pouco longe ainda. A Lua como mas feminina e a Lua como mente. A Lua como feminina é uma coisa muito básica. Acho que mesmo a astrologia moderna, ninguém fere este ponto. Mas é curioso que a Lua começou como masculina. Uma vez eu vi num jornal de astrologia uma discussão extremamente boba sobre o fato de que tem mais planetas masculinos do que femininos. Daí eu acho que era uma mulher, mas não importa, a autora tentar criar uma discussão de gênero. E é muito estúpido. Não porque não tenha vários problemas de gênero na história da astrologia. Óbvio que tem como questões de, por exemplo, sinastria. Bem, basta ver, por exemplo, Doroteus. Doroteus tem pergunta horária que é: como saber se um escravo ou uma mulher que fugiu se vai voltar? Ok, pode se discutir, mas ficar discutindo questão de quantos planetas são masculinos ou femininos é uma questão estúpida, porque é uma questão que pra gente é técnica. Por exemplo, pra gente saber se vai nascer menino ou menina. Essa que nos importa. O resto é bobagem. Mas fica no reino da curiosidade que a Lua, em certas questões, era geralmente uma divindade masculina. A gente está acostumado com a Lua como divindade feminina. Tem várias possibilidades para essa grande confluência de significados. Por exemplo, o Sol em oposição à Lua, o dia em oposição à noite. O ciclo da Lua, basicamente, também coincide com o ciclo das marés, rudemente falando, e ciclos de feminino, ciclos menstruais, também. Rudemente falando, porque senão toda mulher estaria menstruando com a lua cheia. Mas tem grosseiramente o mesmo período de 28, 29 dias. A lua, ela então tem suas três fases que são marcadas por deusas tríplices. Onde você tiver uma deusa de três cabeças, uma deusa de três faces, ou três deusas que seguem mais ou menos a mesma ideia, nós temos uma deusa tríplice. Nós temos Diana, Hera e Hecate. Nós temos Hecate, que sozinha ela já é uma deusa tríplice. Nós temos nove musas, que é 3 vezes 3. Nós temos três destinos, certo? Que tem várias versões, como por exemplo, aqui tece, aqui corta e aqui mede o tecido da vida. São os três destinos. Nós temos as três fúrias que castigam os culpados de crimes de matricídio, fratricídio e patricídio, não, mas matricídio, acho que sim. Matricídio, fratricídio. Então as fúrias são as deusas antigas de punição e castigo. E praticamente qualquer divindade que forme alguma coisa como três, como Ishtar e outras. A formação mais básica é que você vê em certas coisas de Wicca e bruxaria moderna, New Age, é a deusa tríplice, como mocinha, ou seja, pré-menstrual, mulher ou senhora, depende um pouco da coisa, pode ser representada como adulta até meia-idade, que é até a fase de menopausa, provavelmente, não tem nenhuma regra dizendo que seja assim, mas uma mulher e uma idosa ou anciã ou bruxa. E as três fases, obviamente, são a fase crescente, a fase cheia, idade adulta, e a fase minguante, como velhice. E a fase da lua nova, a fase que está escura, os 3 dias mais ou menos da lua nova, são a fase em que a lua está morta, certo? É por isso que quando você procura em simpatias, você vê várias vezes falando de lua crescente. Lua crescente é do primeiro dia que a lua está visível até a fase, não até a lua cheia, mas até estar, digamos assim, mais ou menos um trígono. Tem a fase crescente, então, que é toda aquela fase adulta, alguns dias antes de estar totalmente cheia, até os dias que está. Já passou do cheio. E isso é totalmente óbvio, basta você olhar para a Lua. Eu só estou aqui detalhando porque vamos falar de um problema daqui a pouco. E a última fase, então, não é exatamente do momento que passou da cheice, dos 180 graus. E sim um pouquinho depois, já como uns 3, 4 dias depois, que daí ela realmente começa a estar visivelmente caindo. Então, nós temos muita coisa em simpatia, em crendice popular, com lua crescente e com lua cheia, óbvio. Que são, então, por exemplo, ai, lua cheia me traz um namorado. Daí você tem, acho que, mel e rosas, um pedido, lua cheia. Típico, essa. Eu acho que até me lembro, estou me lembrando até de um programa de televisão. E você tem isso. Só que isso é óbvio, basta você olhar o céu. Qualquer pessoa, por mais baixa escolaridade, ela olha o céu. Mas o problema é que as pessoas estão olhando o computador. E no computador, a lua nova é quando a lua está exatamente conjunta ao sol, 0 graus, e a lua cheia é exatamente quando está conjunta, oposição ao sol, 180 graus. E isso cria coisas estúpidas, como por exemplo, agora lançaram a modinha de que você deve fazer os pedidos no dia da lua nova. Por quê? Porque é o zero. A distância entre a lua e o sol é que determina as fases. Então, quando está no zero, é o começo. Portanto, viu? É lógico. Só que é lógico, só que é nessa fase que a lua está morta. Nós temos donzela, senhora, anciã. E qual que é a outra parte? Não tem. A lua está escondida, está invisível, está morta, certo? Então você não faz pedidos e simpatias quando a lua está morta, a não ser as coisas do tipo matar alguém. Você quer matar alguém, você não quer que todo mundo fique sabendo, você quer fazer escondida. Você quer fazer alguma coisa magia negra. Esses são os dias da lua morta. Então este zero. A lua não está realmente nova, ela está morta. A lua nova, no sentido que a gente quer, é quando ela começa a ficar crescente, ou seja, no momento da primeira visibilidade. Então, por exemplo, é o momento que os calendários, como o calendário árabe, que tem calendário árabe que usa para ver o Ramadã, por exemplo. Eu posso ter errado, mas se eu não me engano, o Ramadã é a primeira lua crescente. Que está perto de Antares, é de Aldebaran. Mas se eu tiver errado, perdão, mas acho que é alguma coisa assim. Mas então não é a lua nova calculada, porque a lua nova calculada no computador é invisível ao olho nu. A primeira lua é aquele risquinho ainda, só vai vir como um dia depois, um dia e meio depois. E por isso, por favor, parem com essa modinha e se vai fazer suas simpatias, faça sua simpatia na lua cheia, na lua crescente ou como quiser. E de preferência, escolha um dia em que a lua esteja fazendo um bom aspecto. Mas eu falei, desculpe pelo parênteses grande, eu ia falar sobre a masculinidade. Uma coisa curiosa é que apesar da lua estar tão entranhada com a questão do feminino, e feminino imortal, feminino simbólico, três deusas, etc., e muitas características mais primitivas, a lua era masculino. Até hoje, em alemão, por exemplo, é Dämon. E eu acho que esses artigos, nas línguas que têm artigos, são mais ou menos aleatório entre masculino e feminino. No Japão, eu acho que também é um deus masculino, não tenho muita certeza. E com certeza no, nos babilônicos, que é um dos mais antigos, era um deus masculino. Também tem uma parte que, apesar da lua ter mais ou menos as mesmas significações na astrologia da Índia, também tem uma questão de que a lua às vezes é tratada como masculina e as mansões da lua como feminina, como suas esposas. Então, dentro desse registro simbólico, a lua volta a ser masculina e as mansões são suas esposas, que ele vai visitando meio promiscuamente uma vez por dia. Então, tem o registro astrológico, que é a lua feminina, e o registro simbólico divino. Então, por que essa analogia da lua com coisas masculinas? Parece um pouco difícil, mas é a questão que aparentemente, não temos provas, mas aparentemente vem de calendários. Quando a humanidade estava é nômade, ela vive de um lugar para outro, a maneira mais conveniente, talvez a única, de medir o tempo é através das luas, principalmente a lua cheia. Então tá muito fora de moda faroeste, mas quem lembra de filmes de faroeste sempre tinha o índio estereotipado que falava que vamos nos encontrar em três luas, que é como se mede o tempo, né? Você está aqui, sei lá, na lua crescente ou na lua cheia, em três luas, mais ou menos 3 meses. Você pode ver a lua de qualquer parte do mundo. Mesmo que um dia esteja nublado, no outro você vê a lua. Então, para povos que medem o calendário pela lua, até hoje temos calendário chinês, calendário hebraico, calendário muçulmano, são calendários lunares ou solilunares, que é meio a meio. Ou seja, a maioria deles são solilunares, que são vistos pelas fases da Lua. Então, quando você tem essa questão do calendário, a Lua é o mais importante do calendário. E pelos problemas sociais que a gente sabe, então ela acaba pegando a simbologia masculina. Ela acaba sendo Deus que representa o tempo. Se a sociedade é agrária, ou quando a sociedade vira agrária campesina e as pessoas moram no mesmo lugar, elas vão ver que o sol nasce naquela árvore. E quando está no inverno, nasce na outra. Minha mãe, do prédio dela, ela sempre vê o sol nascendo e ela sempre sabe. E ela obviamente não está preocupada com os aspectos astrológicos ou astronômicos, mas minha mãe sabe muito bem onde está o sol quando nasce no inverno e quando está no verão e na primavera, no horizonte, que é a coisa que a maioria das pessoas que não vê sequer sabe e acham geralmente que o sol nasce no leste. Não, no, o sol nasce em várias partes, dependendo de sua declinação. E essas partes onde o sol nasce medem as estações do ano, que são muito mais importantes para quem sobrevive de plantas e animais que comem plantas, ou seja, da vida agrária. Então, quando você muda da sociedade nômade para agrária, obviamente não temos prova nenhuma que seja só por isso, mas parece ser um dos fatores que fazem com que, então, numa sociedade agrária, a lua volte a ter um papel feminino. Especulações, mas que são curiosidades, já que por uma coisa que supostamente é tão feminina, tem vários deuses que são deuses masculinos e que parecem se correlacionar com coisas como, por exemplo, que na Índia a lua é um deus masculino, mas é porque lá praticamente não tem estações. É como é um país subtropical como o Brasil, só tem chuva e seca. Ou no caso, chuva e monção. E o último ponto que eu deixei para falar é da lua. Então vou falar rapidinho para, imagino que estejam todos cansados. A lua como mente. A lua como mente, ela partilha a questão da mente com Mercúrio. Então, grosseiramente, a gente podia dividir entre lado direito e lado esquerdo do cérebro, né? Lado esquerdo racional, supostamente, e lado direito emocional. Eu nunca vi uma boa explicação para isso. A única que eu vi, que não sei se é verdade, seria uma explicação evolutiva. Os animais, quando o caçador está atrás da caça, como seu cachorro ou seu gato, ou um passarinho, note como ele está 110% de atenção no bichinho que ele quer caçar. Está lá totalmente concentrado. Esse seria o lado detalhista, foco total, atenção. Só que quando você é um bichinho, está assim, sob o risco de um predador te pegar, o que é que você precisa ter? Você precisa ter uma atenção geral, 180, 360 graus para cima e para baixo, porque o predador pode vir de qualquer lugar. Essa atenção para floresta e não para as folhas de todas as direções seria então o outro lado do cérebro, e isso que teria então ajudado a evoluir de maneira diferente. Se é verdade ou não, não sei, eu vi no YouTube, mas seria uma explicação de por que nós então temos um lado que seria Mercúrio, que basicamente o que é que ele faz? Ele é um lado cognitivo, um lado que categoriza, compartimentaliza, arquiva, organiza, classifica. Então, Mercúrio são a palavra em forma de conceitos. É o fato de que, por exemplo, se a gente não tem uma palavra para alguma coisa, a gente não pode discutir essa coisa. E é o fato de que, como o fato de ter palavras, às vezes cria discussões, brigas e conceitos, mesmo que eles não sejam muito firmes. Então, a moda hoje, se você for ouvir isso em 20 anos, imagino que seja diferente, mas no momento nós temos palavras como tóxico, que vem do um americanismo em que agora tudo é tóxico. Então temos pessoas tóxicas, empresas tóxicas, conceitos tóxicos, masculinidade tóxica, feminilidade tóxica, etc, etc, etc. Então, mas se 10 meses atrás não tinha essa palavra, você não tem como expressar o conceito. Então, muitas vezes o pensamento é dirigido pela palavra. E este é Mercúrio. Então, tem a ver com memória, cognição, pensamento, equação, comparação, organização, arquivamento. E nós temos a Lua. O que que a pobrezinha da Lua faz? Ah, é a Lua irracional. Não. A Lua, ela não é compartimentalizadora, mas ela não é burrice. Ela não fica em casa chorando e sendo irracional e louca. Apesar de que, obviamente, um dos fatores que a gente esqueceu de falar é a associação de Lua com loucura, como lunáticos, né? Mas a Lua, ela tem a sua capacidade, que são todas as capacidades, como por exemplo. Se alguém já viu The Big Bang Theory, que não é uma grande lá série, mas sabe que o Sheldon gosta de fazer coisas absurdas do estilo. Você sabe nadar? Sim, claro, eu li um livro sobre isso. Como assim li o livro? É óbvio que a capacidade é transferível. Então, a graça, obviamente, é que você não pode aprender a nadar de forma cognitiva. Muito difícil aprender a cozinhar. Você não aprende línguas de forma cognitiva, apesar de que muitas escolas e professores ainda tentam dar uma tabela de conjugação de verbo e de declinações e achar que as pessoas vão aprender com aquilo e um dicionário vão aprender a falar uma língua fluentemente. Todas essas coisas que envolvem um lado psicomotor afetivo, que é como se diz em educação, psicomotor, como por exemplo, falar uma língua, ah, é cognitivo. Não, não é cognitivo. Você não pensa como você pensaria com uma equação. Eu vou conjugar terceira coisa. Você não pensa como se, são lados diferentes, são processamentos diferentes do cérebro. Então, este lado de você falar, por exemplo, é da lua. O fato de você cozinhar. Uma receita é mercúrio, mas o fato de que você já cozinhou tantas vezes aquilo que não precisa e mal pensar e vai cortando e vai vendo as coisas no olho, mesmo com ingredientes diferentes e vai se adaptando, isso é lua. Coisas como capacidades auditivas e visuais, coordenação motora, poder andar de bicicleta, poder nadar, são coisas que você aprende. Toda essa conexão mente com músculo, então é basicamente o que nós chamamos da lua e a neurologia chama de outras coisas. Ok? Então a lua em si não tem nada de burra, ela tem uma percepção de, dependendo de qual lado é mais forte entre a lua e Mercúrio, tem certas características mais fortes, mas não é porque a lua é predominante que, por exemplo, a pessoa não pode ser engenheiro. É apenas que é a questão de que. Quais formas vêm mais imediatamente? Então, a lua não é apenas intuição, ela é uma intuição, mas é reflexão, mas é saltos de julgamento, aprender as coisas numa gestalt, num contexto completo, ok? Aqui só para dar uma ideia mais ou menos das diferenças que a lua pode pegar. Bem, é isso por hoje, senhores. Se gostaram, não esqueçam de visitar nosso site, astrologiatradicional.com.br. Vocês podem nos encontrar também no iTunes. Acho que está como Astrologia Tradicional e Usuro, porque eu tive que separar de outro podcast. Então é isso, senhores. Até mais e bom dia. Isso foi tudo que vocês queriam saber sobre a Lua. Visite nosso site astrologiatradicional.com.br. Mais astrologia, menos New Age.